Nesta psicopátria política, o Presidente da República, entre ser o Freud do divã da direita e o Maquiavel, que se transforma num fator de instabilidade, como acusou o PCP, optou por assumir a visão do cidadão comum que dispensava esta crise. Marcelo, ainda antes de anunciar que o país vai a votos a 30 de janeiro, deixava no ar uma pergunta. Haverá ciclos estáveis no futuro próximo? O berbicacho, a que o Presidente aludiu logo no dia 1 deste mandato, a eventual falta de uma maioria clara, vai andar por aí, com o bloco PS de esquerda ainda maioritário, mas sem pontos, e o Bloco da Direita mais fragmentado e à espera de clarificações internas. São temas para o Bloco Central, com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, por quem hoje começo, para te perguntar se os argumentos que eu viste ontem, quinta-feira, de Marcelo Rebelo de Sousa, trouxeram alguma clarificação sobre o que podemos esperar, não só do período que vai até às eleições e o que levou a esta crise, e o que pode resultar delas. Se o Presidente tem algum cenário já na cabeça.
Bom, a declaração do Presidente acho que é uma declaração muito conseguida e muito sintética, mas consolida aquilo que o Presidente já tinha dito ou sugerido. E, de certa forma, pode ser resumido que é uma eleição inevitável que ninguém desejava. E talvez seja também isso que o Presidente percebe e na leitura que faz do processo, isto é, daquilo que nos trouxe até aqui, é bastante claro nessa interpretação, no fundo explicando porque é que aquilo que foi sugerindo, que não havia possibilidade de não-dissolução, não tendo sido aprovado o orçamento, porque, de facto, correspondeu à rejeição de uma solução política que durou 6 anos, na qual o partido do governo ficou sozinho com a sua base de apoio dividida. E não se esperou pela especialidade, não se procurou nenhum entendimento e, no essencial, os motivos para o chumbo do orçamento não tinham a ver com o orçamento, tinham a ver com uma questão política mais vasta. Há uma coisa que o Presidente foi, aliás, bastante claro, é que não havia alternativa. Há algumas pessoas, muito poucas, que acham que o Presidente tinha alternativa à decisão que tomou de convocar eleições e dissolver o Parlamento. Bem, eu ainda não consigo perceber exatamente qual era, de facto, essa alternativa. Era uma inevitabilidade que os portugueses não desejavam e que não é boa para o país, como o Presidente chamou a atenção, num contexto de que estamos a sair de uma crise sanitária profunda, que temos uma crise económica e social, a última coisa que precisávamos era de juntar uma crise política. Chegados aqui, não há alternativa. O que é que o Presidente sinalizou em relação aos próximos tempos? Não é fácil descortinar ali nenhum sinal, a não ser um. É quando o Presidente fala do seu próprio exemplo como líder da oposição.
Os três orçamentos.
Isto é, o paralelismo que faz no momento igualmente importante para o país, mas por motivos completamente diferentes, que foi o momento da adesão à União Económica e Monetária, o PSD viabilizou 3 orçamentos de um governo minoritário do PS. E então, como agora, era um governo minoritário do PS com um parlamento com uma maioria à esquerda.
E comprometeu o seu próprio futuro político,
sempre. Marcelo Rebelo de
Sousa. No curto prazo. Mas isto é importante porquê? Porque há uma mudança fundamental. Eu acho que a palavra-chave para os últimos 6 anos, todos concordamos nisso, é geringonça, mas a palavra-chave para os próximos tempos pode ser berbicacho. E pode ser berbicacho porque Portugal pode entrar aqui num quadro, aliás, em linha com o que acontece em muitos países europeus, ao mesmo tempo de impasse e de ciclos políticos muito curtos.
Marcelo falou nisso ainda esta semana.
Marcelo falou disso.
A italianização do país.
E esse impasse e esses ciclos políticos mais curtos, apesar de tudo, não são iguais ao contexto que tivemos a partir de 99. Ou antes, ou até antes disso, no primeiro governo de António Guterres. E por que não? Porque, de facto, a geringonça mudou o contexto. A obrigação e a responsabilidade, neste momento, é que o partido mais votado do espaço político com mais deputados tem a responsabilidade de formar governo nesse espaço político. É uma responsabilidade que os partidos contraíram. À direita isso sempre aconteceu. Não houve nenhum governo de direita que precisasse do PS para ser viabilizado. Nunca aconteceu. Porquê? Porque sempre foi possível o diálogo e o entendimento à direita. À esquerda, isso é que criou este desvio histórico e institucional, à esquerda foi sempre necessário aos governos minoritários do PS encontrarem respaldo no PSD para serem viáveis, com exceção deste período, destes últimos 6 anos. E eu acho que este período dos últimos 6 anos inaugurou uma boa prática, que é a responsabilidade à esquerda, se a esquerda for maioritária do ponto de vista do número de deputados, é de encontrar uma solução de governo à esquerda. O Presidente sinalizou o seu exemplo, uma possibilidade do passado. Eu acho que ela se pode colocar. Mas também acho que até ao dia 30 de janeiro ela não vai ser colocada nem vai ser aceita por ninguém, porque do ponto de vista da disputa eleitoral, isso não é sustentável. Nem o PS, nem o PSD o podem verbalizar. Mas podemos vir a ser confrontados com essa possibilidade. Mas
verbalizar é uma coisa.
Mas, eu insisto, o PS, se for o partido mais votado e essencial, se o conjunto da esquerda tiver mais deputados, a obrigação é os partidos à esquerda entenderem-se, conversarem e fazerem, na verdade, aquilo que não foram capazes nestes dois últimos anos.
Já agora, antes de ir ao Pedro Marques Lopes, porque dizias que esse tema não vai morar na campanha, mas quando foi a campanha de Rui Rio, a campanha dele foi exatamente tentar resgatar o Partido Socialista dos braços da esquerda e tentar firmar entendimentos de regime com o Partido Socialista e o PSD. Na altura foi a campanha com que ele concorreu à liderança do PSD. Mas, acabou por não ter efeitos. Quer dizer, teve alguns efeitos concretos na Assembleia.
Acho que depois daquilo que aconteceu de facto, quer do ponto de vista da solução de governo, quer até a declaração de António Costa, por exemplo, há um ano, na entrevista ao Expresso, onde disse que se o governo não tiver o apoio da esquerda e de ficar a depender do PSD, acaba. Isso tem consequências, ou seja... Agora, as eleições mudam as coisas, porque a correlação de forças que sairá das eleições, para utilizar a expressão que o PCP gosta, e que eu acho que é uma boa expressão, os partidos têm a responsabilidade de interpretar aquilo que os eleitores disserem e interpretarem a correlação de forças no Parlamento. Portanto, não vale a pena estar aqui a fazer declarações definitivas sobre o que é que devem ou o que é que vão fazer, porque isso vai depender do resultado das eleições. E o resultado das eleições é muito incerto. Porque nós podemos ter um Parlamento congelado, isto é, um Parlamento muito semelhante àquele que temos hoje, que é o que as sondagens que já foram publicadas dão conta, mas há várias dimensões de incerteza. Uma, o que é que vai acontecer até às eleições, isto é, como é que as pessoas vão interpretar a crise, essa interpretação está longe de estar fechada e consolidada, e como é que vão olhar para aquilo que o governo vai continuar a fazer neste período em que governa sem parlamento, entre aspas. Não, entre aspas, não é mesmo, governa sem parlamento. Mas, portanto, tem a sua margem de ação limitada, mas pode agir. E, fundamental, estamos a perguntar às pessoas em sondagens em quem é que vai votar nas eleições legislativas, quando não se sabe quem vão ser os líderes de dois dos partidos que vão concorrer. Até podem ser estes que estão neste momento, mas serão estes depois de um processo eleitoral interno que vai mudar a forma como as pessoas se posicionam.
Voltando ao início, Pedro Marques Lopes, que sinais é que retiraste da intervenção de Marcelo ontem para o Berbicacho, que ser vizinha?
O único sinal que é uma novidade, ou é uma espécie de uma novidade, é aquele que o Pedro Dom e Silva já notou e que eu acho que é bastante interessante e importante notar, que é a lembrança que Marcelo Rebelo de Sousa nos trouxe dele ter viabilizado 3 orçamentos. E com isso, até, como eu disse há bocado quando interrompi, comprometeu a sua carreira política no curto prazo. E as carreiras políticas na política tendem a ser de curto prazo. Quer dizer, ele nunca mais pôde ser primeiro-ministro durante muitos anos, nem ter cargos públicos. Essa foi a nota mais interessante. Tudo o resto, nós, enfim, já pressentíamos de que iam ser as palavras do seu presidente, porque ele já o tinha verbalizado antes, de uma forma ou de outra. A incompreensão com a crise, a responsabilização, o facto de isto ser, de ter acontecido num momento tão importante para o nosso destino comum, e tenho que salientar também, porque houve um grande falatório sobre isso, sobre a data das eleições. A data das eleições começou, Rui Rio começou por ter feito algo que, na minha opinião, não devia ter feito, de pressionar o Presidente da República, dizendo-lhe que se fizesse de uma forma era porque estava a beneficiar alguém, ou o próprio partido. E depois houve um conjunto de personalidades que fez exatamente o que tinha criticado a Rui Rio, que é também pressionar o Presidente. E o Presidente foi perfeitamente claro, não tomou uma excelente atitude, acho que a data foi bem escolhida, particularmente pelo seguinte, porque mais uma vez o Presidente cumpriu aquilo que tinha dito. Ele disse que marcaria o mais depressa possível, entre os 55 e os 60 dias, e assim o fez.
E permite clarificação interna no PSD e permite, CDS?
Porque era importante, nota. Porque era importante, quer dizer, isso também foi algo que me surpreendeu. É evidente que o Presidente da República não o disse, e até esta marcação até parece, das eleições parece salomónica, mas é evidente que o Presidente da República tinha que tomar em conta o que está a passar, sobretudo no PSD, porque acho que no CDS não há extrator nenhum, o CDS já morreu há bastante tempo. Mas, nomeadamente, no que diz respeito ao PSD, claro que tinha que tomar em consideração. O PSD não é um partido qualquer. Estamos a falar de alternativa política. Quer dizer, não faria sentido que uma pessoa que tem a responsabilidade política de analisar os cenários e de contribuir para um bom funcionamento das instituições não levasse isso em causa. Isto pouco importa se achar que Paulo Rangel é o melhor ou Rui Rio é a melhor solução para o PSD. Não importa. É preciso. O Presidente da República tinha que tomar isso em conta. Bom, e pegando outra vez na história de Marcelo Rebelo de Sousa ter viabilizado os orçamentos de António Guterres, há aqui algo que me divide do Pedro, desde que começou a geringonça, Pedro Adão e Silva, que é o seguinte, não é só ele, estas pessoas acharam que o facto da geringonça ter existido mudou completamente vai um termo que eu não gosto muito, mas pronto, é como está na cabeça, o paradigma político ou partidário do país. A partir deste momento, as alianças fazem-se à esquerda de um lado, fazem-se à direita do outro. A quem viabiliza orçamentos, de um lado é se houver uma solução maioritária à esquerda ou a situação maioritária à direita. Bom, isso pode ser que venha a acontecer. Agora, não alterou, na minha opinião, o sentido, os factos, na minha opinião, que são a realidade, melhor o facto não, a realidade dos dois partidos centrais no nosso sistema. Eu continuo a dizer, por muito custo, o PS e o PSD são partidos muito mais próximos do que o PS é do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista Português. Aliás, se houve algo que esta crise deixou bastante à mostra, é essa factualidade. Quer dizer, em dossiês fundamentais, desde os dois últimos anos, desde os dois primeiros anos da geringonça, que esses três partidos não se entendem em coisas vitais, como legislação do trabalho, e segurança social, só para dar-lhes isso.
Portanto, não concordas quando Pedro Nuno Santos diz que não foi um parênteses? Achas que foi um parênteses?
O Pedro Nuno Santos tem uma visão melhor, com certeza que a minha, não vou avaliar, do que é o Partido Socialista e de quem são os votantes do Partido Socialista que não corresponde à minha. Que eu não acho que seja, que o Partido Socialista seja aquele tipo de partido. Bem, e espero que não seja, mas isto são os meus desejos pessoais. Está convencido que o PS é um tipo de partido que eu acho que não é, ou então está enganado do outro lado, que é, acha que o Bloco de Esquerda e o PCP são partidos que eu também acho que não são. E, portanto, e aqui parte o problema, quer dizer, porque os nossos partidos centrais são bastante próximos, esta para mim é a realidade, era melhor que na resina não fosse, provavelmente sim. Mas para mim esta a minha observação é que esta é a realidade. E isso, por incrível que pareça, tem um problema. Sempre trouxe problemas ao nosso sistema político partidário. Quer dizer, por muito que nos custe, isto traz problemas. Quais são, no fundo, os bons cenários? Quais seriam, na minha opinião, os bons cenários? E agora parece contraditório com aquilo que eu disse, mas não é, e já explico porquê. Os bons cenários seriam um reforço do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Coisa que eu não sei se vai acontecer, porque, de facto, já disse a semana passada, ninguém sabe o que é que vai acontecer nas eleições. Mas há uma chamada, claro, aos portugueses. É, se querem manter este estado de coisas, com estes miniciclos políticos, a Itália aguenta porque...
Não temos tido miniciclos políticos.
Assim, não.
Apesar de todas as últimas 5 legislaturas, 3 delas foram completas.
Não, eu não estou a dizer que... Não, se esse futuro dos miniciclos...
Se querem manter este estado de coisas.
Não, este estado de coisas, porque este estado de coisas...
Inaugurar este estado de coisas.
Sim, mas o estado de coisas atual, não é? Que conduziu à geringonça, deixou de ser o estado de coisas que era. Portanto, conduzir a miniciclos. A Itália aguenta miniciclos políticos, nós não aguentamos. É tão simples quanto isto. Portanto, as pessoas são chamadas a essa decisão. Claro que, se lá direito, se o PSD sair reforçado, a sua capacidade de pressionar, por exemplo, a iniciativa liberal a uma coligação alargada, com o CDS, existir, quer dizer, que não, acho que não vai existir, ou com a IEL, que viabilizem, porque eu acho, deixa-me fazer um parênteses, acho que se Francisco Rodrigues dos Santos se mantiver no poder, e parece que vai acontecer desta forma ilegítima, eu acho que os partidos não devem conversar com quem toma o poder assim. Mas isso é outra história. Sou eu. Portanto, do lado direito, quanto mais forte for o PSD, mais força, mais pressão vai ter sobre a iniciativa liberal. Para ter alguma solução. Tal como o Partido Socialista, quanto mais força tiver, mais pressão vai ter para... capacidade de pressão vai ter para esses, para os partidos mais pequenos. Mas eu acho que isso é muito difícil acontecer. Muito difícil acontecer. Portanto, a serem tão fortes que absorvem. Falta aqui uma coisa, que é o Chega. Não ponho, não trago isso à colação. Não consigo trazer isso à colação. Não consigo, honestamente, porque não imagino qualquer partido que faça um acordo para a governação do país com o Chega, isso para mim deixa de fazer sentido. Portanto, já não há uma lógica política nisto. E, portanto, eu tiro isso completamente da coação. Agora, há algo que também tem que ser dito em relação ao Bloco Central, que também já o disse aqui muitas vezes. Não obriga a que vão os dois para o governo. E também há uma coisa que é verdade. As grandes transformações do país deram-se através de acordos no Bloco Central entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Essa é que é a verdade. Quer dizer, e já se percebeu, deixa-me insistir nisto, já o disse milhares de vezes, já o disse aqui. De facto, PS com os outros dois partidos, para grandes questões, não se entende. Está provado. E, portanto, se a solução será um apoio do Partido Socialista a um governo do PSD ou do PSD a um governo do Partido Socialista, e se isso der origem a algumas transformações que os dois sabem que são necessárias, por que não?
Porque não, pergunta, por já agora devolvo a pergunta, remeto a pergunta para ti, Pedro Adão e Silva, a hipótese de um eventual Bloco Central, mesmo que não formalizado a nível do governo, mas traduzindo-se em acordos parlamentares, por exemplo, parece-te mais óbvia depois do dia 30 do que uma reedição de uma geringonça, dependente também da correlação de forças entre o que sair do PCP, do Bloco e do PS?
Em primeiro lugar, acho que é não desejável. Não vejo o que é que se ganha com isso. Acho mais importante esta polarização mais ou menos perfeita em que temos um bloco à esquerda liderado pelo PS e um bloco à direita liderado pelo PSD. Portanto, acho que não pode, a experiência de geringonça não deve ser encarada como um parênteses. Acho que Pedro Nuno Santos tem razão nisso. E, aliás, a resposta a essa pergunta é importante na campanha. É a mesma pergunta mais difícil de responder do lado de António Costa e do Partido Socialista, que é o que é que o Partido Socialista faz? Ou seja, que solução de governo é que tem? Que solução de estabilidade é que tem se não tiver maioria absoluta? E mesmo que a fasquia seja colocada na maioria absoluta, a probabilidade disso acontecer é baixíssima com um Parlamento tão fragmentado como aquele que temos. Há 10 partidos, podem passar a 9. Podemos ter de novo partidos que não têm grupo parlamentar, ou até passarmos a 8, mas apesar de tudo, o cenário de governabilidade será sempre marcado por este Parlamento. E, portanto, como é que o PS vai conseguir encontrar um espaço de compromisso com os mesmos partidos que não foi capaz de encontrar agora? Isso é o prioritário. Agora, também não há nenhum motivo para não continuar a acontecer aquilo que, na verdade, de facto acontece, que é haver uma solução de governo assente em algum tipo de compromisso à esquerda ou à direita, Mas o PS e o PSD continuarem a ter capacidade de se entenderem em algumas matérias. Isso acontece todos os dias na Assembleia da República.
Isso é verdade.
E isso é importante, que continue a haver esse espaço de preservação.
Sobretudo nas matérias europeias e tudo o que tem a ver com as públicas.
O que é fundamental é não fechar portas.
E acho que
de facto,
desafio...
o António Costa teve muito mal quando disse aquilo sobre o PSD. Quer dizer, não faz sentido. É contra toda a tradição do próprio Partido Socialista.
O desafio passa por encontrar um espaço de diálogo entre os partidos à esquerda. E já se percebeu que há matérias em torno das quais o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda têm mesmo um muro gigantesco. Os compromissos europeus, a disciplina orçamental. Mas há temas que são fundamentais de pensar nas questões do mercado de trabalho, nas questões da habitação, da mobilidade urbana. Por que motivo é que os partidos não se entendem em torno destas matérias? Se houvesse um entendimento programático de médio prazo em torno destas matérias, isso não seria uma contrapartida para a viabilização do orçamento?
Já 6 anos tiveram para fazer isso e não conseguiram.
Não sei, mas às vezes as circunstâncias obrigam, não é?
Claro, é verdade.
As eleições, a correlação de forças, as circunstâncias obrigam a que seja feito aquilo que não foi feito. Portanto, eu acho que o caminho passará muito mais por aí. Se isto não for possível, acho que nós não podemos ficar sem governo. E estou certo que o sentido da declaração do Presidente da República, a única declaração que pode ser projetada no futuro, que é de facto quando recorda o seu exemplo, é esse. É chamar a atenção que os partidos de centro vão ter de se entender. Há duas questões aqui importantes. Uma sobre o que tem a ver com os eleitorados. É que os eleitorados do PS e do Bloco de Esquerda são muito mais próximos do que aquilo que é sugerido pelo muro que existe entre o PS e o Bloco de Esquerda.
Vamos ver nas eleições.
Eu não tenho dúvidas. Quem ergue esse muro é o Bloco de Esquerda. Ou seja, o Bloco de Esquerda alimenta uma retórica e um posicionamento em relação a muitas matérias que é muito mais ortodoxo e à esquerda do que o seu eleitorado. E é também por isso que o Bloco de Esquerda tem um eleitorado mais flutuante do que o PS ou o PCP. Ora, esses eleitores não percebem que os partidos não façam aquilo que eles desejam, que é entenderem-se. Atenção a essa ideia, que é uma ideia que nos acompanhou no nosso processo todo de consolidação democrática, sobre a proximidade maior entre o PS e o PSD. É que essa proximidade programática pode ser verdade, mas os eleitores do Bloco de Esquerda e do PS têm muitos vasos comunicantes e grande proximidade. Isso até é menos verdade em relação ao que resta dos eleitores do PCP, que é esse núcleo duro, mais inamovível dos eleitores do PCP. Mas há uma outra questão sobre o Bloco Central, e que tem a ver com o Chega. Eu penso que, se é para levar a sério, e eu acho que devemos levar a sério, o discurso do cordão sanitário em torno do Chega, do partido, e não dos seus eleitores, há uma responsabilidade, que é evitar que o Chega tenha qualquer tipo de influência nas soluções de governação. Influência, reivindicações programáticas, cargos no governo. E esta questão coloca-se na relação entre o PS e o PSD. Se a direita for maioritária no Parlamento, mas o PSD precisar do apoio do Chega para ser viabilizado, acho que é uma primeira coisa que o PSD deve dizer, é que não forma um governo que depende do apoio do Chega. E não está disponível para uma conversa com um partido que é xenófobo, racista, e tem um programa ativo, que é uma afronta sistemática à dimensão pluralista da democracia liberal, quer dizer, a proposta de revisão constitucional do Chega, ou bem que nós levamos as coisas a sério pelo seu valor, ou não, quer dizer, coloca em causa os limites materiais da revisão constitucional, e portanto coloca em causa o regime.
De uma maneira flagrante, isso é.
E se isto é assim, se o PSD for maioritário, dependendo do apoio dos deputados do Chega, e se o PSD disser que nós não contamos com estes senhores, não vamos negociar sequer com estes senhores. Acho que, se isso for assim...
Mas isso durante a campanha ainda?
Lembrando de
incentivos ou não que pode haver entre...
Mas isso a mim pouco me importa, porque pensando o que diz na campanha fica na campanha, muitas vezes. Portanto, o que interessa é a conversa no dia a seguir às eleições. E se nesse cenário se colocar, e se o PSD disser nós não dialogamos com estes senhores, Não começamos sequer uma conversa com esses senhores. Se esse requisito estiver cumprido, acho que o PS deve viabilizar no Parlamento um governo liderado pelo PSD. Não é participar no governo, nem negociar. É criar condições para que, sendo o eleitorado de direita maioritário e não a esquerda, porque aí, nesse cenário, não vejo como é que a esquerda forma um governo, criar condições para que o PSD possa formar um governo, mas desde que essa condição esteja preenchida. Pois há um tema muito importante, é que uma coisa é o Chega, outra coisa é a compreensão porque é que um partido como o Chega cresce. E isso é preciso encontrar do ponto de vista quer da pedagogia democrática, quer das respostas do ponto de vista das políticas públicas, respostas que respondam àquele eleitorado. Não é como se não existissem eleitores que têm aquela relação com a democracia e que têm aquele conjunto de anseios que têm de ser respondidos e satisfeitos e que existem naturalmente na sociedade portuguesa, ao contrário do que há 2 anos toda a gente dizia que isto era uma coisa que estávamos imunes e que os coletes amarelos não chegavam cá.
Mas voltando ainda a uma questão que o Pedro Marques Lopes colocava há pouco, em 6 anos não foram capazes, PS e a esquerda parlamentar, de se entenderem, no chão comum houve um primeiro entendimento escrito, mas nestes 2 últimos anos nem isso houve. Que incentivos é que a esquerda terá ou não para voltar a sentar-se à mesa e eventualmente até de papel passado?
Sim.
E não estar na rua.
Em 41 anos não foram sequer capazes de viabilizar um governo.
Dá para dois lados esse argumento.
Sim, claro. E, portanto, há uma aprendizagem. Uma das coisas que se espera é que os partidos aprendam. Aprendam com a realidade todos. E a realidade pode obrigá-los a fazer aquilo que não foram capazes.
Mas a realidade aí também é madrasta, Pedro. Porque a realidade, em relação agora falando da tática política, e eu nunca falei da tática política em relação ao entendimento destes três partidos, falo sempre nas questões estruturais que eu acho que os dividem e que eu acho que ficou claro até nestes 6 anos de geringonça.
Marcelo Rebelo de Sousa anunciou ontem estes
aliás, exatamente, estes Marcelo Rebelo de Sousa também o disse, disse que havia problemas, não utilizou a palavra estruturais, mas um termo parecido. O grande problema em termos táticos é o seguinte: no momento em que o Bloco de Esquerda e o PCP cederem nessas questões que o PS acha que são linhas vermelhas, e ainda bem que acha, digo eu, em muitos temas, como na segurança social, até em temas menos importantes, importantíssimos, mas menos importantes ou menos estruturais que os que o Pedro disse, uma mobilidade social e como outros, o espaço de manobra política desses dois partidos também fica muito diminuído. Porque perdem, de facto, alguma razão de ser. No momento em que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, sistematicamente aprovam orçamentos do Partido Socialista, veem o seu próprio espaço diminuir. Aliás, essa é uma das razões que também ajudou à quebra da geringonça. Quer dizer, tinha que haver uma altura em que ficava clara a separação. Infelizmente escolheram a pior de todas, mas tinha que haver uma altura disso. Portanto, em termos táticos, para esses dois partidos também é muito complicado. E, particularmente, porque num caso concreto, que é o Bloco de Esquerda, há essa porosidade eleitoral, e vamos ver quais são as consequências com estas eleições, logo veremos. E no caso do PCP é diferente, porque tendo a desaparecer o eleitorado típico, essa grande questão estrutural que não tem nada a ver, eu farto-me de ouvir isso e não posso discordar mais de que foi, está na geringonça, que o Partido Comunista Português deixou de ter estas quebras. Não é verdade. Já o disse aqui 1000 vezes, não é verdade. Tem a ver com factos sociais, económicos, com a diferença, com a mudança do trabalho, do tipo de trabalho, com o envelhecimento das populações, com a menor, com a demografia, são outras razões completamente diferentes. Mas também essa cedência sempre teórica ao Partido Socialista também diminui o espaço destes dois partidos. E também é por isso, e agora regressando à questão estrutural, que eu acho que não há solução do lado esquerdo. Não acho que essa solução, e o Pedro Nuno Santos, que me perdoou, mas está errado.
Pedro Adão e Silva, para fecharmos este capítulo e também falando no futuro, dizias há pouco que é estranho perguntar-se em quem intencionam votar quando não existe uma clarificação à direita. Também esses cenários que falámos agora de eventual entendimento PS-PSD ou entendimento com a esquerda vai depender também das lideranças que na altura se mantiverem ou não, também é uma incógnita para juntar. Ou seja, o PSD e o CDS, é um outro caso, mas o PSD terá, em princípio, uma liderança legitimada por que vai a eleições e que logo se verá depois que ele tem. Ah. O Partido Socialista, António Costa, fica em caso de derrota ou quando pensavas numa viabilização por parte do Partido Socialista de um governo PSD, estavas a pensar que António Costa se sentaria na bancada do PS?
Não sei. Estás a propor um primeiro-ministro não validado em eleições,
não estava a dizer o cenário em que o PS perde e que o
António Costa fica
ficaria, ou seja,
acho muito difícil que António Costa perdendo eleições se mantenha líder do PS e acho muito difícil que Rui Rio perdendo outra vez eleições se mantenha líder do PSD. Se Rangel for eleito líder do PSD, pode manter-se líder depois das eleições. Acho mesmo muito mesmo, faltam-nos demasiados dados para nós podermos perceber o que é que vai acontecer. E, essencialmente, a campanha não vai dar grandes sinais sobre o que poderá ter de acontecer depois das eleições. Ainda assim, eu repito, o que Jerónimo de Sousa disse esta semana em entrevista à RTP não foi um fechar de portas à possibilidade do PCP aparecer até mesmo em campanha como um interlocutor para o PS com algumas exigências programáticas definidas já durante a campanha. Acho que isso pode haver aqui uma mudança na forma como o PCP vai a eleições por relação àquilo que é a história do PCP, o que confirma que a geringonça pode não ter sido um parênteses.
Vamos fechar com o Bloco Central dos Interesses. Pedro Marques Lopes, começo por ti então.
Então hoje o meu interesse é uma série da Netflix sobre o Franco. É curioso que é uma série escrita e narrada em alemão, feita por alemães. Não tem propriamente novidades, mas acho acho que está muito bem escrita, muito bem narrada, que põe de uma maneira bastante clara o que foi a história do franquismo e o que foi a história da Espanha no século passado. E claro, como tudo o que aconteceu naquela altura, até quando o Generalíssimo Franco tomou o poder a seguir à Guerra Civil Espanhola, também tem nuances, tem algumas lições que convém que nós estejamos atentos. Estas séries históricas, os livros de história, são sempre muito importantes porque aprendemos sempre qualquer coisa acerca do nosso presente. Do futuro não sabemos. E não se consegue falar do presente sem conhecer o passado.
Serve de manual de instruções também. Pedro Adão e Silva.
Eu já tinha pré-anunciado o meu Bloco Central de Interesse a semana passada a propósito dos desamigados. Na verdade, um documentário sobre dois desamigados. Um pouco mais do que isso. É o documentário muito aguardado que o Todd Haynes fez e que está disponível na Apple sobre os Velvet Underground. Muito aguardado porque, na verdade, não há nenhum bom documentário sobre os Velvet Underground e havia, claro, uma expectativa, tendo em conta até as coisas musicais que o Todd Haynes fez no passado, uma mais próxima do universo dos Velvet, que foi o Velvet Goldmine, e também o filme sobre o Bob Dylan. Os Velvet Underground são uma banda mesmo muito importante, mudaram a face da música por serem uma combinação de grande inovação sonora, soaram como nunca ninguém tinha soado até então, na combinação entre a pop, o rock mais cru e o universo da música de vanguarda, mesmo de vanguarda, o John Cage, Lamont Young, de onde vinha o John Cale, com temas que também não estavam presentes no universo do rock and roll. Desde os temas das drogas, da sexualidade, da rua, mas também da vanguarda mais exuberante do final da década de 60 em Nova Iorque, associada àquilo que foi o patrono da banda, que era o Andy Warhol. O documentário não traz nada de novo para quem conhece esta história que está bastante contada. Aliás, está contada como mais ninguém a contou, num disco que o Lou Reed e o John Cale fizeram quando se reconciliaram momentaneamente quando da morte do Andy Warhol, que é o Songs for Drella. Mas tem uma transposição visual do universo do Velvet Underground muito conseguida, tem ótimos depoimentos, em particular do John Cale. Só o John Cale e a Maureen Tucker é que estão vivos, os vários membros dos Velvet Underground e do Andy Warhol, e talvez frustre um pouco as expectativas de quem pensava que ia ver ali coisas que nunca tinha visto ou saber de coisas que nunca tinha sabido, mas vale mesmo muito a pena, mesmo para esse e para os outros, para descobrir esta experiência única e exuberante que foi, que foram os Velvet, e eu deixo aqui a primeira música do primeiro álbum, do álbum da Banana, ainda com a Nicole.
Sendo que eu e o Pedro fomos os únicos que não fizemos uma banda depois de...
Essa frase que ninguém sabe bem quem
é. É verdade.
Diz que foi o Brian Eno que terá dito que o disco não vendeu nada, o disco da Banana, mas todas as pessoas que compraram este disco fizeram uma banda. E é muito importante porque a carreira do Lou Reed recomeça a solo com o Transformer logo a seguir, porque o David Bowie era um fã do disco da Banana e reinventa o Lou Reed a solo. Fica o Sunday Morning aqui com a voz fria da estrondosa Nicole.
É a sugestão de Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes para fechar este Bloco Central, que regressa na próxima semana, mas pode ser recuperado em podcast e em tsf.pt. O cuidado técnico desta edição foi do José Guerreiro. Fiquem bem. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Always some